processo. RSP 2.073.516-SP, réu, ministro Gurgel de Faria, primeira turma, por unanimidade, julgado em 12 de novembro de 2024. Ramo do Direito, Direito Tributário. Tema. ISC. Tributo indireto. Repetição de indébito. Preço regulado. Condição prevista no artigo 166 do CTN. Ausência do repasse do encargo financeiro do tributo. Prova. Ônus do contribuinte. Destaque. O fato de a atividade econômica ser remunerada por preço controlado pelo governo não é suficiente para afastar a natureza indireta do ISS, cabendo ao contribuinte demonstrar a condição estabelecida no artigo 166 do Código Tributário Nacional, CTN, ausência de repasse econômico da isação ou autorização do contribuinte de fato, para postulação à repetição de indébito. Informações do inteiro teor. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ISS é a espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto. Na hipótese em que for verificada a configuração de sua natureza de tributo indireto, convém a observância dos requisitos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, CTN, reclamando a parte que pleiteia judicialmente a repetição de indébito tributário à prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por este a recebê-los, tema 398 da STJ. Especificamente quanto aos serviços submetidos a tabelamento de preços por órgão estatal, o STJ já se posicionou no sentido de que, para os casos de preços regulados, em que o valor do tributo integra o próprio custo do contribuinte, presume-se a absorção do ônus financeiro do tributo pelo próprio contribuinte de direito, ficando a cargo do fisco a produção de prova em contrário. AGRG no AGRG no AG1020121 da SP, réu, ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 10 de agosto de 2010, DG 26 de agosto de 2010. Ocorre que, em julgados mais recentes, o STJ teve a oportunidade de novamente se manifestar sobre o tema, dando-lhe outra interpretação em embargos de divergência, em especial com relação ao controle de preço que foi exercido pelo governo federal sobre a venda de passagens aéreas, nos seguintes termos. Ambas as turmas de direito público vêm entendendo que se aplica a condição exigida pelo artigo 166 do CTN para a repetição de ICMS que indevidamente incidiu sobre a venda de passagens aéreas, não. Sendo possível, em face da súmula 7 da STJ, alterar o juízo de convicção das instâncias de origem, formada com base no acervo probatório de cada caso, quanto à existência, ou não, de prova da não transferência do encargo financeiro do tributo ao consumidor final. RSPN 1.191.469 DEM, réu, ministro Benedito Gonçalves, primeira sessão, julgado em 13 de abril de 2016, DG de 17 de maio de 2016. Esta mudança de orientação tem origem na evolução do entendimento do que constitui a natureza direta ou indireta de um tributo na hipótese de tabelamento de preços, qual seja, o fato de o preço do serviço ou operação ser controlado pelo Estado não altera a natureza do tributo, a qual é ditada pela forma como o imposto é exigido pelo fisco. Assim, para o caso de tabelamento de preços dos serviços por órgão da administração pública, podemos ter duas situações, e, aquela em que o valor do imposto objeto do pedido de repetição integrou a cesta de custos do preço tabelado, não alterando a margem de lucro estimada, hipótese em que seu ônus financeiro foi imediatamente repassado no preço pago pelo consumidor, 2, aquela em que o valor do imposto a repetir não compôs a cesta de custos do preço tabelado, situação em que foi arcado diretamente pelo fornecedor, contribuinte de direito, mediante redução da margem de lucro estimada, hipótese em que inexistiu o repasse do encargo econômico do tributo, servindo à repetição do indébito como recomposição do resultado esperado da empresa. Isso considerado, para fins de verificação da necessidade do prestador de serviços comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 166 do CTN na hipótese de repetição de indébito dos valores recolhidos a título de ISC pela edilidade incidente sobre serviços prestados, cujos preços encontravam-se submetidos ao tabelamento por órgão da administração pública, torna-se pertinente a análise da forma de composição destes preços, de maneira a se verificar se o tributo em questão teria ou não sido considerado pelo órgão público como custos das empresas quando do cálculo do preço tabelado. Assim, havendo a possibilidade de transferência direta e imediata do ônus tributário ao consumidor final, circunstância presumida na forma do artigo 166 do CTN, o fato do preço do serviço ser controlado pelo Estado não altera a natureza do tributo ou impõe a alteração do ônus da prova da ausência de transferência do encargo financeiro. Além disso, a imunidade tributária não assegura, por si só, o direito de repetição, que, na linha na mais recente orientação do STJ, depende de prova do contribuinte da assunção do impacto econômico. Isto é, ainda que o ente tributado seja imune, é possível que este ente tenha figurado apenas como contribuinte de direito, tendo repassado, no entanto, o custo dessa cobrança tributária, mesmo que indevida, para terceiros, afastando uma das condições exigidas para a repetição. Se, por um lado, não é justo cobrar tributo de pessoa imune, por outro, também não é legítimo devolver um valor que não foi efetivamente suportado pelo contribuinte de direito, mas pelo consumidor. E é nesse sentido que deve ser interpretada a regra do artigo 166 do CTN, de coibir eventual enriquecimento indevido à custa do erário. Ainda, para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, esculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, CPC 2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo Diploma Processual Civil, artes 5º, 6º, 7º, 77, e 2ª, e 378 do CPC 2015, com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, artigo 370 do CPC 2015, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, artigo 373, 1º, do CPC 2015. A instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova ou Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, RSPN 1.888.242-PR, réu, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, julgado em 29 de março de 2022, desde de 31 de março de 2022. Assim, convém distribuir-se ao autor do pedido de repetição de indébito, que teria acesso facilitado à prova, diante de sua participação na formação do preço tabelado, o ônus de provar que o imposto não foi considerado na cesta de custos da operação, tendo sido recolhido em prejuízo à margem de lucro fixada pela administração. Situação em que ele tomaria afeição de tributo direto, afastando-se a necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 166 do CTN ao pedido de repetição de indébito. Informações adicionais. Legislação. Código Tributário Nacional, CTN, artigo 166. Código de Processo Civil, CPC, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 77, e 2ª, artigo 370, artigo 371, artigo 373, 1º, e artigo 378. Súmulas. Súmula N7 do STJ. Precedentes qualificados. Tema 398 do STJ.